A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Sem ninguém esperar e numa altura do ano que nunca saem produtos, a Apple lançou novos Mac, o Mini e o Studio. O iPhone dobrável já tem data de apresentação, dia 9 de setembro. Fique por aí, vai saber isto e muito mais.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 382 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 26 de agosto de 2026. Um dia que chegou a informação que já tinha sido anunciada.
Ou mais, seja, ou menos, sim, exato.
Os rumores na Apple são cada vez mais realidades, ou seja, a keynote da apresentação dos novos telefones será a 9 de setembro, às 6 da tarde, hora de Portugal continental. E o que é que vai acontecer nesse dia? Vai acontecer que será apresentado o iPhone dobrável. Portanto, será a grande estrela dessa apresentação e portanto, acho que já não há dúvidas nenhumas, não é?
Cada vez mais os rumores tornam-se realidade, como disseste bem, mas a verdade é que já se fala do iPhone Ultra há muito tempo. A Apple nunca foi oficialmente...
Vamos ver se é Ultra. Só falta, sim, mesmo confirmar, sim, esse rumor.
Ultra também é rumor, mas lá está, os rumores cada vez mais têm vindo a materializar-se, mas pronto, o iPhone dobrável, chamemos-lhe assim, já anda há muito tempo aqui com rumores, já houve vários conceitos, vários mock-ups, vários leaks sobre isto e a verdade é que é cada vez mais real, porque a Apple vai finalmente entrar aqui neste mercado, vai entrar neste segmento e acho que vai entrar em força, muito honestamente.
Vai primeiro porque, de facto, quem já experimentou o Samsung é excepcional. Aquele tamanho é muito bom, cabe em qualquer lado, abre-se e fica, de facto, um ecrã fantástico e, portanto, eu acho que aquilo que vimos com a Samsung é de facto, um conceito que de certeza absoluta vai triunfar na Apple. Aquilo que também será apresentado, e sem haver aqui dúvida nenhuma, será os AirPods com câmera, uns AirPods que vão funcionar com o Gemini, e portanto serão os olhos do Gemini, e teremos então, terá muita gente os AirPods postos nos ouvidos mais vezes do que é normal e com perguntas ele vai responder. Agora aqui a grande dúvida é se a Siri AI vai ou não chegar à Europa rapidamente, porque sem esta Siri estes AirPods também perdem aqui um bocadinho de força no mercado, porque o que vai dar esta força enorme será de facto o Gemini e esta nova Siri que eu experimentei nos Estados Unidos. Esta semana, por surpresa, eu diria inesperadamente, não é? Porque estamos a muito poucos dias da keynote da Apple. A Apple lança, através de um comunicado de imprensa e nas redes sociais, novos Mac Minis, um novo Mac Mini e um novo Mac Studio, com integração de novos processadores M6 e M5 Ultra. O Mac Mini, que se transforma de facto no Mini só no tamanho, porque fisicamente passa a ser um verdadeiro atleta, com o M6... e o M5 Pro, que ainda é mais potente que o M6. O Mac Mini vai ter, de facto, uma potência brutal. De resto, a publicidade da Apple, que a Apple apresentou, foi mesmo este, por este caminho, um pequeno, mas que depois saem uns braços musculados e sai, de facto, uma pessoa como se fosse o corpo de uma pessoa, mas completamente musculada, e portanto é a melhor imagem que a Apple pode dar de um computador que saiu para o mercado por ser um mini, não é? Portanto, era a gama inicial de computadores, mas passa a ser um computador já brutal.
Sim, sem dúvida.
E um computador que teve aí um êxito muito grande nos últimos tempos e que, de facto, agora com estes processadores ainda mais, não é?
Não, sem dúvida alguma. E uma coisa que te digo é que o Mac Mini sempre teve um papel muito especial na Apple. Foi com o Mac Mini que a Apple, o primeiro computador a ter Apple Silicon, lá está, foi o computador que a Apple até estava a emprestar a desenvolvedores na altura, quando fez a transição da Intel para o Apple Silicon, que emprestou aos programadores para que testassem, neste caso, o sistema e para que começassem a desenvolver também aplicações dentro da framework, neste caso, do próprio processador, portanto, que sendo um ARM, não é, de origem, tinha também instruções diferentes. É um computador que sempre teve aqui um formato muito, muito simpático. Era um computador que não ficava nunca muito barato, porque realmente só vinha o computador, tínhamos de ter sempre um monitor ou uma televisão. Houve quem usasse como televisão. Eu próprio tenho ainda o Mac Mini que está ligado à televisão para fazer streaming, já não é muito usado, é verdade, mas ainda lá está. E tínhamos de comprar, obviamente, também um rato e um teclado ou um trackpad para o poder utilizar como um computador, na verdade. Mas o facto é que o Mac Mini, desde que foi lançado e durante estes anos todos, foi evoluindo muito, foi tendo cada vez mais aqui, neste caso, características bastante interessantes. Havia, neste caso, a preocupação também em termos de upgrades, mas os upgrades podiam-se fazer, nomeadamente, pelo menos em termos de armazenamento e em alguns modelos de memória, mas sempre ficou na ideia que era um computador mais limitado. Era um computador mais limitado, por causa, obviamente, do seu formato e das suas dimensões, mas é que era um computador bastante mais... bastante, pronto, ficava aquém dos outros Macs.
Era um computador de arranque de mercado, não é?
Sim, sem dúvida.
Arranque de linha, não é? Até porque havia o Pro, e silenciosamente, a Apple, sem nunca ter anunciado nem nunca ter falado, o Pro era aquela torre, não é? Que sempre foi característica claro, da Apple. Morreu e nunca foi anunciado a sua morte, mas nunca teve nenhuma evolução, até porque, e já lá iremos ao Mac Studio, que é de facto um êxito, mas este Mini é um Mini muito bom, não é? E, por exemplo, em termos de RAM, 24, 48, 64 GB de RAM, portanto pode ser configurado como se queira, não é? O armazenamento começa nos 512 GB, mas pode ir até aos 8 teras, e o preço começa nos 1.079€, com M6, mas se quisermos o M5 Pro, começa nos 2.029€.
Pois.
É um computador à séria, não é? E já para quem quer trabalhar e para renderizar e para trabalhar em projetos de edição, eu vejo este computador de facto fantástico. E falávamos há pouco do Mac Studio, que é maior que o Mini, mas foi inspirado no Mini e que de facto fez morrer o Pro. Também saiu no mercado com dois processadores, o M5 Max e o Ultra, que pode chegar aos 512 GB de memória unificada. Isto é uma coisa brutal. Que começa, e já estamos a falar de computadores de altamente profissionais, só para profissionais, e não vale a pena estarmos aqui a falar para uso caseiro, porque isto é só mesmo para quem necessita de ter um alto rendimento. O preço começa nos 3.049€, com o M5 Max, mas com o M5 Ultra começa nos 6.699€. Estão disponíveis os dois a partir de 22 de setembro. E, portanto, este Mac Studio é uma bomba e podes configurá-lo até aos 12.000€ por aí, ou mais.
Mais até. Consegues configurar pelo menos com 20.000€. Portanto, com a memória no seu máximo, com o disco também com o máximo de armazenamento possível, e com o processador realmente com os 36 cores, É uma máquina absolutamente, quer dizer, uma máquina mesmo aqui para destronar qualquer computador no mercado, pelo menos para já. Obviamente que aqui a capacidade de expansão obviamente também é relativa, porque ou se faz as escolhas certas na altura de comprar ou então depois torna-se muito complicado realmente ter algum tipo de margem de manobra para upgrades. Mas o facto é que uma máquina destas que consegue ter a quantidade de memória que realmente eles estão aqui a anunciar, estamos a falar neste caso no seu máximo com 512 GB de RAM, que é absolutamente extraordinário, na minha opinião. Eu acho que é uma máquina de facto com características de supra-sumo mesmo. Vou-te dizer aqui um pormenor que eu achei delicioso, que foi no sentido em que tu tens uma porta de Ethernet de 10 GB, lá está. Já passamos os gigabits, já passamos os 2,5 gigabits, já passamos tudo e estamos aqui na porta de 10 gigas. Portanto, este em termos de conexões está absolutamente muito bem artilhado, para essa expressão, porque efetivamente é isso que se nota. É uma máquina brutal, não tem qualquer tipo de sequer de comparação, na verdade, porque para já, pelo menos, em termos de computador assemblado de série, é uma máquina que aqui tem aqui umas características absolutamente assombrosas, sem dúvida alguma.
E no e-mail que a Apple nos enviou da apresentação destes produtos, anuncia mesmo que até o Mac Mini está preparado para trabalhar com 8K, portanto, são duas máquinas distintas, mas com capacidade para aguentar muita coisa. Ou seja, estamos aqui a falar de duas máquinas diferentes, mas até o Mac Mini é uma máquina super potente e que pode entrar aí na equação de muita gente. De resto, o iMac teve aqui uma paragem, nunca mais se ouviu falar do iMac, a ver vamos se este ano renova ou não, mas a mim parece-me que é muito melhor comprar um Mac Mini, um monitor, até nem precisa ser um monitor Apple, e ficar com um computador brutal para quem precisa de trabalhar em casa, ou agarra no Mac Mini, põe dentro da mala e trabalha depois em outros lugares onde tenha um teclado e um rato, não é? Claro. Portanto, é muito fácil de ser transportado.
Eu só queria aqui adicionar uma coisa. Eu falei ainda há pouco em 512 GB para o Mac Studio, e de facto essa opção ainda não está disponível. Só estará disponível no final de outubro para o M5 Ultra. Lá está. Mas se... Como está, portanto, configurando com os 256 GB de memória, que é o máximo que ele, por enquanto, se pode configurar, estamos a falar de armazenamento no máximo com 16 teras e com o processador, neste caso, o mais potente, 36 núcleos, com um GPU de 80 núcleos, já estamos a falar numa brincadeira de 20 mil euros.
Deixa-me dizer-te que a Apple pagou ao governo da Irlanda 17 mil milhões de dólares em impostos, 40% do que pagou no resto do mundo, onde pagou 43 mil milhões de dólares. E o que é que esta notícia quer dizer? Para mim quer dizer que, e se recordam, a União Europeia tinha feito aqui tinha encostado à parede o governo da Irlanda, dizendo que estava a dar benefícios à Apple, e em termos de concorrência com outros países, que isso não acontecia, para que estas empresas de tecnologia fossem para a Irlanda e pagariam menos impostos. E parece-me a mim que a Apple se está a aproximar pouco a pouco da União Europeia, está a cumprir aqui vários requisitos, e isso poderá ser uma boa notícia para a questão que falámos anteriormente da Siri AI, que é essencial para o salto no uso dos iPhones, porque de facto eu tenho usado o Pixel 11 com o Gemini e há aqui muita coisa. É assim, é fantástico porque está muito bem integrado. Eu posso dar aqui dois exemplos assim, muito, muito simples e que me apareceram ao longo do dia de hoje. Por exemplo, no WhatsApp, escreves uma mensagem em inglês ou noutra língua qualquer, no meu caso foi em inglês, e antes de enviares, o Gemini pergunta se quer que faça uma revisão. Dizes que sim, ele faz a revisão, fica todo bonitinho, um inglês perfeito e pimba, já está. No WhatsApp também, no teclado, temos um micro, podemos dizer algo do género, amanhã sempre almoçamos, marcamos para as 12h30, não, 13h30, e a mensagem que passa de voz para letra, aparece amanhã sempre almoçamos, marcamos para as 13h30, ou seja, o sistema, o Gemini, entendes que há ali uma dúvida da tua parte e que no final tu queres mesmo marcar para as 13h30 e não para as 12 ou 12h30. Eu acho que isto são coisas simples, mas que funcionam muito bem. Eu estou a dar estes exemplos, que foram coisas que me pareceram ao longo do dia de hoje, mas há muito mais exemplos que vou podendo dar ao longo dos próximos tempos, porque tenho experimentado este Pixel 11, que é hardware praticamente igual ao 10, mas o Gemini funciona muito bem mesmo. Pois. E portanto eu tenho aqui grande esperança que na Apple venha lá essa Siri aí e que nos possa ser de facto a nossa assistente do dia-a-dia, porque aquilo que eu experimentei nos Estados Unidos gostei muito.
Olha, eu deixa-me só dizer-te que eu, enquanto estava a navegar na Apple Store, dei-me com uma informação que pode dar-nos aqui alguma esperança, porque estamos a falar de macOS, atenção, porque nas páginas do Mac Mini e do Mac Studio novos, tem lá uma menção a dizer que Apple Intelligence e Siri AI, a Siri AI em português, estará disponível em inglês este ano.
Mas olha que na beta, e isso aparece, se tu fizeres o update da beta já no Mac, está lá o Siri AI, porque nas decisões da União Europeia entra o iPhone e o iPad.
Exato.
O Mac não entra.
Exatamente.
Agora, tendo em português, muito melhor, não é? Porque as experiências que eu fiz foi tudo em inglês, e obviamente que, no meu caso, não falo inglês nativo, percebo e comunico de uma forma mais limitada, obviamente, mas dá para comunicar com a Siri para ela entender, e dá, obviamente, deu para fazer aqui muita coisa. Passando à frente nesta área de notícias, eu queria abordar e trazer aqui um tema que tem sido, de facto, notado por mim, e não sei, e vou-te perguntar a ti se tens notado ou não. Tens visto cada vez mais gente com auriculares com cabo ou não?
Agora que falas, por acaso não tenho reparado muito, confesso, mas aqueles que reparo, nomeadamente pessoas com AirPods Max e por aí fora, o que eu vejo é que efetivamente há aqui uma proliferação muito grande. Eu não sei se é por causa de moda, talvez, mas vejo muito mais auscultadores sem fio do que com fio, pelo menos nas ruas e nos lugares públicos que tenho observado. Vejo realmente pessoas a utilizar mais auscultadores, não são fones, são auscultadores daqueles grandes.
Sim, mas os AirPods também há muito, não é? Eu vi muito agora nos Estados Unidos. Mas deixa-me dizer que em 2022, quando estive no Qatar durante o Mundial de Futebol, foi uma coisa que me chamou a atenção, de facto, que os qataris andam todos com os seus iPhones conectados com auriculares por cabo, os earphones, não é? À moda antiga. Não é por ser mais barato, não é? Porque claro, dinheiro não é um problema para os qataris. Aquilo fez-me um bocadinho de confusão. Até porque faz parte do ADN do país eles terem sempre o melhor na tecnologia, nos relógios, nos carros e por aí adiante, porque dinheiro não é uma coisa que falte aos cataris, aqueles que têm passaporte, porque quem nasce no Qatar não tem direito a passaporte. É dos poucos países do mundo que eu conheço que isso acontece. Um português que vive no Qatar, se tiver lá um filho, ele não pode ter passaporte qatari. Portanto, só podem ter passaporte qataris as famílias e em casos muito especiais que eles permitem, por exemplo, como um jogador português que jogava na seleção do Qatar, quando se apuraram para o Campeonato do Mundo de Futebol, ou quando ganharam a taça, não foi quando se apuraram, porque quem organiza está apurado, quando ganharam a taça da Ásia, e eles deram o passaporte Qatar a todos os jogadores. Aquilo que deixa intrigado, mas depois pensei que era uma questão de ser mais cómodo, porque de facto aquelas roupas leves que eles usam até aos pés, as tube, acho que é assim que se diz, top, têm dois bolsos, mas muito fáceis de colocarem uns AirPods e eles perderem, não é?
Pois, claro.
E se o mercado tem cada vez mais auriculares sem fios, tornava-se algo estranho voltarmos a ver uma imagem que começou a ser normal com os iPods e depois com os iPhones, não é? Os auriculares com cabo. Mas calcula-se que o mercado global de auriculares com cabo, e esta é uma surpresa, Ricardo, passará de 45 mil milhões de dólares em 2024 para 194 mil milhões em 2032. E, portanto, aqui é que está a grande surpresa. Transmitir áudio comprimido, porque o Bluetooth obriga a ter áudio comprimido, com cabo, não há nenhum tipo de processamento. E, portanto, aqui pode ser uma das explicações. A segunda pode ser por moda. A terceira pode ser por lado económico também, como os AirPods custam 19 dólares ou 19 euros. É prático. Não tens de andar sempre a carregar os AirPods ou os outros escutadores que tenhas sem fios. Aqueles é ligar e já está. O microfone com cabo é melhor, curiosamente, do que, por exemplo, nos AirPods. E também não sei se por moda, por nostalgia, porque temos visto esta última geração que, por exemplo, não teve muito contacto com esses escutadores, que já entrou numa fase que a música é toda digital e que quer ouvir os vinis, que quer recuperar as máquinas fotográficas de digitais que usávamos e que agora pode querer também entrar nesta moda com cabo, do que sem cabo. Não sei, mas de facto é uma moda. E estes números que são apresentados pelo mercado dizem tudo.
Claro. Não, mas deixa-me só dizer-te uma coisa. Desde há muito tempo e desde que começaram a surgir os primeiros auscultadores sem fios, os audiófilos nunca deixaram os auscultadores com fios. E eu conheço pessoas que são audiófilas, têm um gosto completamente extremo pela música e não prescindem de auscultadores com fio no seu sistema, obviamente também muito caro, para ouvir o seu som, para ouvir a sua música com a clareza e a nitidez e a fidelidade que querem. Isto é um pouco isso, ou seja, quem quer ter aqui a pureza do áudio, obviamente que e a tecnologia trabalha para isso, está cada vez mais a aproximar-se de uma qualidade quase do cabo, mas ainda não chegou lá, é um facto. E nada, por muito boa tecnologia que tenhas sem fio, nada substitui ainda, lá está, nada substitui um cabo. E um cabo, quer se queira, quer não, bom ou mau, tem sempre uma melhor condução do sinal do que neste caso, uma transmissão sem fios. E há muitas pessoas que são fundamentalistas na música e que não prescindem de facto de ter os seus equipamentos com, com, com o cabo, com um cabo específico, com até há quem tenha grandes sistemas de som em casa que valem milhares de euros e que neste caso têm também os seus, têm também cabos específicos para as colunas, têm cabos específicos também para os escultadores, têm escultadores que são caros por si só, para terem, neste caso, para terem privacidade e não incomodar ninguém quando estão a ouvir música em casa. E portanto essas pessoas prezam acima de tudo a fidelidade que podem ouvir, o som cru dos instrumentos e realmente a grande qualidade que a música registra normalmente em vinil tem. E portanto essas pessoas nunca podem usar, obviamente, e alguns até têm, sem dúvida, auscultadores sem fios, mas para ouvir música, a preceito, não prescindem dos seus auscultadores com o fio ligados. E portanto isto é uma questão de fidelidade, mas também pode ser uma questão de moda, como tu dizes, e bem.
Eu acho que é uma questão de moda, mas atenção, porque cada vez mais, por exemplo, o Apple Music, o Spotify e por aí adiante, começam a dar aos seus subscritores qualidade de música altíssima.
Certo.
E que se ouves sem fios, essa qualidade é comprimida e não ouves na qualidade máxima que podias ouvir.
Claro.
Mas também parece que é moda, e tu teres uns auscultadores 19€ enrolados ao iPhone, que tu podes ouvir música, que quando tu vais na rua a falar, epá, ouve-se perfeitamente, o microfone funciona muito bem, e até em diretos para a televisão, muitas vezes que fazes com os AirPods, a qualidade é muito pior do que se fizeres com uns EarPods, ou seja, com fio. A qualidade é muito melhor, não é? Portanto, eu acho que me parece que são estas duas coisas.
E mesmo para finalizar esta parte desta conversa e de algumas notícias, deixa-me só dizer-te que a Apple está a fazer, neste caso, uns downsizings, e agora a última equipa que se fora com isso foi a equipa do Vision Pro. E que trabalharam, neste caso, durante algum tempo, afincadamente, a pedido da Apple, neste projeto, mas o facto é que chegaram à conclusão de que os conteúdos imersivos que estavam a criar não eram rentáveis, até mesmo porque gasta-se muito dinheiro com equipamento e com equipas e com filmagens e etc. para fazer um vídeo com esta qualidade, neste caso, e com esta situação de imersibilidade, e o retorno é muito baixo. E então a Apple optou, neste caso, por cortar alguns lugares na equipa do Vision Pro. Também a equipa de Siri e da AI estão a trabalhar noutros projetos, lá está, dentro do grupo, e uma coisa que a Apple diz, por exemplo, a Apple foi reportar que está neste caso a fazer o layoff de aproximadamente 100 empregados que faziam parte do Vision Products Group. E o que está a acontecer é que a Apple está também a identificar essas pessoas, a identificar esses cargos, não é? Esses postos de trabalho, está a conduzi-los para outros departamentos dentro da empresa e está, obviamente, também quem não quer ou quem não tem um espaço possível na empresa, também que faça a transição de uma forma mais apoiada possível pela empresa. E isto nota-se o quê? Nota-se que a Apple está cada vez mais a trabalhar nos seus óculos de realidade aumentada, chamemos-lhe assim. Nota-se que a Apple está a divergir recursos destas áreas que de facto não se comportaram tão bem em termos de rendimento, e está a popular outras áreas que esses talentos, inclusive, podem complementar ou até podem ajudar essa área a desenvolver mais. E isto para dizer o quê? Para dizer que será que o Vision Pro vai ter aqui algum fim anunciado? Será que o Mac Pro, que não se fala muito nisso, mas que paulatinamente foi desaparecendo? só o tempo dirá, mas é uma situação a seguir, até mesmo porque a Apple, que até se falava que ia, neste caso, lançar uma versão dos Vision Pro mais acessível ao público em geral, agora fica na dúvida se realmente esse equipamento chegará a ver a luz do dia.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Nas dicas, vou aqui deixar uma dica que tem a ver com a câmara e para termos fotos com mais qualidade. Por exemplo, no meu iPhone, que é o 16, os iPhones todos vêm limitados, ou estes novos, vêm limitados a 12 megapixels. Por exemplo, no meu, alta eficiência vai aos 24, mas nos novos, nos Pros, vai aos 48 megapixels. E isso faz com que a foto tenha muito mais qualidade. É verdade que vai ocupar mais espaço, mas também, se temos uma bomba na mão ou se temos um Ferrari e depois não fazemos quilómetros porque o Ferrari gasta muita gasolina. Portanto, aquilo que vos digo é: vão a definições, câmara, depois vão aos formatos e nos formatos usem o alta eficiência, e aí a foto, em vez de estar em 12 megapixels, por exemplo, no meu, no 16, passa a 24, mas se tiverem um iPhone 17 ou 17 Pro, tem, ou nas versões Pro, tem 48 megapixels e vão ver que tem muito mais qualidade. Se quiserem fazer recortes nas fotos, podem fazer, que não perdem tanta qualidade, e é uma grande opção para terem muito mais qualidade em determinadas fotos. E se quiserem, por exemplo, imprimir fotos, uma foto de 48 megapixels tem de facto uma outra visibilidade em vez de uma foto de 12 megapixels. Fica então esta dica. E tu, Ricardo, que dica é que tens por aí?
A dica desta semana é precisamente relativamente ao ecrã. Ou seja, muitos de nós temos telefones a partir do 15 Pro, por exemplo, já com 120 Hz de refrescamento no ecrã, e que muitas das vezes, ou por alguma razão, desligamos, ou então está com os settings de fábrica, está limitado. E então, aqui fica neste caso a dica para libertar e para desligar qualquer tipo de limitação que tenha, portanto, na taxa de refrescamento do ecrã, de forma a que possa usufruir, caso o seu telefone assim o permita também, de uma taxa de refrescamento mais alta, o que permitirá, neste caso, imagens em movimento mais suaves, transições também com menos perceptíveis, lá está, e, portanto, algo mais agradável para os olhos. Como é que fazemos? Neste caso, podemos ir a definições, acessibilidade, movimento, limitar taxa de refrescamento. E, portanto, este controle, se estiver desabilitado, o seu iPhone já está no setting certo, ou seja, já está a usufruir da taxa máxima de refrescamento que o telefone tem. Mas se estiver habilitado, então aí pode desligá-lo e realmente ver a diferença no que toca principalmente a imagens em movimento, filmes, jogos, etc. E, portanto, aqui fica a dica, até mesmo porque algumas pessoas que eu conheço tinham este setting ativo, e uma vez que o desligaram passaram a ter realmente uma visualização mais confortável, porque quanto maior a taxa de refrescamento, realmente também existe menos dano à superfície ocular, e portanto também ajuda a minimizar dores de cabeça, etc. Portanto, tem todo aqui este enquadramento, não só de saúde, mas também de conforto para a visualização dos variedíssimos conteúdos multimédia, e principalmente com movimento, que possa usufruir no seu telefone. Portanto, aqui fica a dica de não limitar a taxa de refrescamento no ecrã do seu iPhone.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, queria aqui deixar uma não é bem uma app, mas servirá como uma app. Para quem gosta de ter informação, sobretudo, por exemplo, dos clubes, da hora dos jogos, de determinadas ligas, há, de facto, os calendários iCal. E o que é que são calendários iCal? São calendários que assinamos e automaticamente eles são atualizados com horas e dias pelo programador. E isso é de facto muito útil para quem gosta de futebol, como eu, quem quer seguir uma determinada liga ou apenas uma equipa. Eu vou deixar no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, um link da Fixtur. Fixtur.es, Fixtur.es, e tem lá tudo isto, todas as ligas, todos os clubes. Podemos assinar apenas de um clube, um adepto de determinado clube quer saber os horários todos do seu clube, ou quer saber de vários clubes para acompanhar de várias ligas. Queremos acompanhar o José Mourinho, queremos acompanhar o Ruben Amorim, queremos acompanhar um determinado jogador, e podemos escolher assim 4 ou 5 equipas e sabemos sempre quando é que de facto essas equipas vão jogar. Como é que isto se faz? Basta escolher a liga ou a equipa, depois adicionar ao calendário, e todas as semanas estará lá o seu calendário com o horário dos jogos, sem ter de fazer nada. Portanto, é uma coisa muito útil, chamam-se calendários iCal, e portanto eu vou dar aqui um link onde há lá muita coisa de futebol, mas se fizer uma pesquisa no Google por calendários iCal, vai encontrar inúmeros calendários de muitas e muitas situações, por exemplo, todo tipo de esportes, de Fórmula 1, de, sei lá, de tanta e tanta coisa, mas pode de facto usar estes calendários porque são muito úteis. E tu, Ricardo, o que é que nos traz em termos de aplicações?
Bom, para sugestão de aplicações, esta semana trago aqui uma aplicação que serve para todos aqueles que, como eu, quando se lembram não têm tempo, e quando têm tempo não se lembram. É uma app muito boa para quem se esquece às vezes de algumas tarefas que tem para fazer, ou até mesmo para quem costuma procrastinar de alguma forma coisas que já deveriam estar feitas. E esta aplicação, portanto, surge no intuito de nos ajudar um pouco a contornar este problema, a mitigar estas questões e realmente a fazer tarefas que nos permitam chegar aos nossos objetivos. A aplicação tem o seu nome Unforgetful, ou seja, é um título bastante interessante, portanto, Never Lose a Task. Está disponível, obviamente, na App Store. A ideia aqui, efetivamente, é a aplicação trabalha com lembretes. Podemos perguntar à Siri, por exemplo, Siri, lembra-me, por favor, de... Há um sistema de repetição de notificações para realmente nos relembrar com alguma frequência daquilo que precisamos fazer. Há um Smart Snooze também, ou seja, uma espécie de adiamento do alarme, mas que não deixa realmente o alarme ir-se, portanto, desaparecer sem realmente tomarmos aqui alguma ação. E, portanto, podemos aqui organizar as tarefas que temos, podemos estabelecer aqui um prazo limite, por assim dizer, e a app depois vai trabalhar, obviamente, mediante estas questões. É uma aplicação que realmente permite não perder o foco e não nos distrairmos e também não esquecermos de tarefas ou objetivos importantes que tínhamos a concretizar. E, portanto, é uma app que eu aconselho e que acho que vai ajudar algumas pessoas que têm este tipo de situação para resolver. E, portanto, aqui fica, neste caso, a sugestão Unforgetful, Never Lose a Task.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Na área de o que ver, hoje vou deixar um filme, Dinheiro Suspeito, um filme da Netflix, e é um filme que retrata
uma história verídica, e eu gosto sempre muito dos filmes com histórias verídicas. Este tem a ver com a morte de uma mulher polícia em Miami, envolve cartéis de droga, polícia, uma história surpreendente e cheia de suspense, com um final inesperado. É um filme que vale a pena ser visto. Volto a dizer, Dinheiro Suspeito, está na Netflix e não percam. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Esta semana, como sugestão de o que ver em streaming, trago-vos neste caso um título, uma comédia sobre crime, de seu nome The Roofman, ou Ladrão do Telhado. Este filme é baseado numa história verídica de um veterano do exército norte-americano que em 1998, por circunstâncias da vida, se viu obrigado a assaltar restaurantes McDonald's para roubar e para conseguir, neste caso, ter o seu sustento. Ora, estes atos foram realmente seguidos pela polícia, que até o conseguiram prender, mas depois este veterano do exército tinha grandes poderes de observação, era uma pessoa extremamente inteligente, muito reativa, conseguiu escapar da prisão e depois, para se esconder e evitar ser preso, escondeu-se numa loja de brinquedos, também de uma cadeia muito conhecida. E então o seu tempo de vida nesta loja de brinquedos, face, neste caso, à necessidade de se esconder e de adotar uma nova identidade, é que é a parte mais cómica do filme, e que entretanto também torna esta loja de brinquedos o seu emprego e no fundo a sua vida. Depois apaixona-se pela pessoa errada, uma polícia, lá está, e este filme não só é uma história de vida também, porque relembram-nos até que ponto é que nós estaríamos dispostos a mudar a nossa vida para ter a vida que queremos, e que merecemos, e portanto tem também esta parte mais introspectiva, mas é um filme muito fácil de se ver, uma comédia, lá está, que estrela neste caso Channing Tatum, papel principal, neste caso a atriz Kirsten Dunst, também conhecida pelo público, e aqui um ator também fazer parte do elenco, Peter Dinklage no Tyrion Game of Thrones. Portanto, temos aqui bons ingredientes, bons atores, para que tornem este filme muito interessante de se ver. É cómico, tem o seu quê de engraçado, lá está, mas também tem aqui uma componente moral, e é um excelente companheiro para um serão bem passado. Não se esqueçam de ver The Roofman, disponível na Amazon Prime Video.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Dia 9 de setembro é já ali. E esperamos que não haja mais nenhuma novidade até dia 9, porque isto foi, eu desde que me acompanho a Apple, e já vão
décadas.
Décadas. Não me lembro de ver apresentações de produto em agosto, não é? Não sei se foi o Tim Cook a querer lançar um último produto, não é?
Eu acho que foi o Canto do Cisne, acho que sim.
Mas pronto, vamos ver o que é que acontece. Estaremos de volta em breve. Se quiserem escrever, escrevam-nos. O nosso e-mail é horadamaca@icloud.com e o nosso blog, Ricardo, é ahoradamaca.wordpress.com. Isso mesmo.
Agora, não se esqueçam também de seguir o nosso blog, mas também o nosso sponsor principal, iServices. Prestando uma visita presencial a uma das variedíssimas lojas que a iServices tem em Portugal e não só, como também uma visita virtual, recordo que todos os dias, todas as semanas, há novidades, há mais telefones recondicionados, portanto, se procura o próximo telefone, pode ser aqui, e garantidamente que será aqui que vai encontrar, porque cada vez mais a iService, com o número de lojas que tem aberto, também recebe, obviamente, mais equipamentos para recondicionar, e nesse aspecto poderá valer a pena a compra do seu próximo telefone, ou então compra de um telefone para algum membro da família, porque não? De qualquer das formas, não se esqueçam também de que, sendo ouvintes do podcast Hora da Maçã, têm um desconto direto exclusivo nos serviços de reparação e na compra de acessórios originais da iServices, portanto, sempre boas razões para continuarem na nossa companhia. Relativamente a tudo isto que foi lançado agora, através de press release, por assim dizer, comunicado de imprensa e até mesmo vamos deixar no nosso blog horadamaca.wordpress.com novamente, vamos deixar também aqui o vídeo do Mac Mini, que é muito interessante, muito engraçado também. E eu continuo a dizer de que eu acho que isto foi uma gracinha de Tim Cook, que nos quis presentear com uma surpresa antes de sair. Eu recordo que na próxima segunda-feira, dia 1 de setembro, já é John Ternus oficialmente o CEO da Apple, o novo CEO da Apple. Tim Cook vai para o Conselho de Administração, mas não deixará, obviamente, de ter aqui o seu cunho e, se calhar, também a sua influência. Vamos ver aquilo que John Ternus nos trará. Obviamente estamos muito, muito, muito curiosos com esta keynote dia 9. Antes disso ainda falaremos, mas vamos estar muito, muito atentos para ver o que por aí vem. Da minha parte, um grande abraço, muito obrigado por estarem.
Um abraço e até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.